No ar, o FMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Educação.
Votação da Lei de Responsabilidade Educacional é adiada para a próxima terça-feira. Inicialmente, a apreciação da proposta iria ocorrer nesta quarta-feira, mas os deputados decidiram mudar a data, principalmente em função da votação do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. A Lei de Responsabilidade Educacional prevê punições para gestores que permitirem injustificadamente o retrocesso em indicadores de ensino. São previstas penas como suspensão dos direitos políticos. A aprovação da lei é uma das exigências do Plano Nacional de Educação. CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, libera 2.295 das 7.408 bolsas que haviam sido congeladas no início do mês porque estariam ociosas. As cotas são referentes a programas de pós-graduação e pró-reitorias que nos últimos meses apresentaram nível de utilização de bolsas de cerca de 97%. A decisão de restabelecer pelo menos parte das bolsas foi tomada após reunião na semana passada com o Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, que argumentou que o congelamento do benefício traz prejuízos para o país e pediu revisão dos critérios utilizados para avaliar a ociosidade das vagas. Ainda de acordo com a CAPES, a análise das cotas não utilizadas ao longo dos últimos meses continua e nas próximas etapas as demais situações vão ser analisadas para que sejam estabelecidos parâmetros para disponibilização de novas vagas. Discussões do Plano Estadual de Educação chegam hoje a Ubá, na Zona da Mata. O evento faz parte de uma série de encontros que estão sendo realizados em todo o estado para debater políticas para o ensino nos próximos 10 anos. Ao todo, já foram realizadas 6 outras reuniões, de um total de 12, que devem ocorrer até maio. A próxima está agendada para o dia 28 de abril, em Divinópolis, no oeste de Minas. Em junho, as propostas levantadas nas etapas regionais do fórum vão ser colocadas em pauta em uma plenária final em Belo Horizonte. Para acompanhar a tramitação do plano estadual e a agenda do fórum técnico, é só acessar o site www.almg.gov.br. Terminam amanhã as inscrições para simulado gratuito do Exame Nacional do Ensino Médio. A prova vai ser aplicada no dia 30 de abril. São 120 mil vagas abertas para alunos que não têm acesso à internet e precisam fazer o teste em computadores instalados em instituições de ensino superior de todo o país. Podem se inscrever os 2 milhões e 200 mil alunos concluintes de ensino médio. Quem dispõe de acesso à internet pode fazer o simulado em computador, tablet ou celular. A realização do simulado é uma das atividades previstas no programa Hora do Enem, iniciativa do Ministério da Educação, que oferece ainda exercícios e videoaulas. Com o simulado, o estudante recebe uma nota nos mesmos moldes da pontuação do exame. E isso permite ao aluno saber como se sairia na prova e, a partir daí, traçar planos de estudo. A inscrição para o simulado do Enem deve ser feita online com o número do CPF do participante. Informações: www.mec.gov.br. Feira da PUC Minas, que apresenta a universidade e o mercado de trabalho a jovens de ensino médio e de pré-vestibulares, termina amanhã. Na 18ª edição do programa PUC Aberta, a instituição universidade abre as portas para que esses estudantes conheçam mais sobre os cursos que são ofertados. A ideia é de que o evento ajude na orientação profissional. Cerca de 7 mil jovens devem participar da mostra. O programa PUC Aberta pode ser visitado de 1 da tarde até às 6 da noite, no campus Coração Eucarístico. Informações pelo www.pucminas.br/PUCAberta. Olha, só lembrando que as inscrições para o vestibular da PUC estão abertas, vão ficar abertas até 24 de maio. Sobre o vestibular, todas as orientações estão em www.pucminas.br. Inclusão de artes visuais, dança, música e teatro no Currículo Nacional da Educação pode se tornar lei. O projeto já foi aprovado do Senado e aguarda sanção ou veto do Executivo. Especialistas avaliam positivamente a proposta, mas destacam desafios para a aplicação da legislação. Os detalhes com Deise Paiva.
proposta estabelece prazo de 5 anos para que o ensino de arte se torne componente curricular obrigatório no ensino infantil, fundamental e médio. O projeto altera o artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que trata do ensino de artes nas escolas, e que atualmente só explicita a música como ensino obrigatório, mas não exclusivo. A novidade do projeto de lei é garantir aos estudantes o acesso às artes visuais, dança, música e teatro durante o percurso básico da educação. Mudança que vai proporcionar para os alunos a ampliação do diálogo entre educação e sociedade. A avaliação é da professora de dança da FUNORTE, Faculdades Unidas do Norte de Minas de Montes Claros, Kelly Bonfim Fernandes.
A LBD, ela tem reconhecido cada vez mais esse papel da arte para o ser humano, da questão do conhecimento de dança, de artes, de teatro, de música, e isso traz benefícios cada vez mais para o indivíduo. Isso contribui para a formação integral, e aí, de fato, a palavra integral, ela vem do literal da palavra, como um todo, a formação completa desse aluno, em que ele vai estar dentro da escola aprendendo coisas que ele, ao sair da escola, ele vai estar associando. Então, ele faz essa ponte entre educação, conhecimento e sociedade.
Para o professor do Instituto de Artes da Universidade de Brasília, José Mauro Ribeiro, vinculado à Federação de Arte Educadores do Brasil, a lei chega em um momento propício, uma vez que está em pauta a Base Nacional Curricular Comum. O documento vem sendo produzido de forma colaborativa desde julho de 2015 e vai definir o que todos os alunos têm o direito de aprender na educação básica, com previsão de ser encaminhada em versão final ao Conselho Nacional de Educação até junho. Além disso, o professor José Mauro da Universidade de Brasília defende que a lei vai servir de respaldo para os profissionais das modalidades artísticas.
Nós estamos discutindo também as bases curriculares nacionais que estão sendo construídas agora também. Eu acho que vai ter um impacto muito interessante, porque vai influenciar, reforçar ainda mais essa ideia, né, das artes como uma área de conhecimento, como qualquer outra disciplina. O que vai acontecer vai ser assim, uma queda de braço, né, entre empresas que têm esses colégios particulares, vão tentar burlar em alguma coisa. Mas aí, com a lei, é evidente que nós estamos aí atentos para que a coisa possa ser concretizada.
Caso o projeto que garante o acesso dos estudantes às artes seja sancionado, o desafio será colocar em prática a lei. Essa é a avaliação da professora da Escola de Belas Artes da UFMG, Lúcia Pimentel, que atua no tema do ensino da arte. Ela aponta a falta de oferta de professores e a carência de espaços adequados como possíveis obstáculos à aplicação da lei.
Duas principais causas de problemas. Uma é a questão da formação dos professores, que ainda não tem licenciandos suficientes para suprir toda a demanda da educação básica. Embora a gente tenha formado, né, nos últimos 5 anos, tem uma quantidade bem maior de formandos, de licenciados. Um outro problema que a gente pode apontar é a questão que, embora por lei, toda escola deva ter um espaço específico para as aulas de arte, isso não acontece em muitas escolas ainda.
O projeto, que é de 2006 e assinado pelo ex-senador Roberto Saturnino, segue agora para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. Repórter Deise Paiva.
Agora vamos a um giro por pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Rússia. Astrônomos conseguem obter a mais alta resolução de qualquer observação astronômica já feita até hoje. O feito foi obtido a partir do acoplamento de um satélite russo com 4 outros radiotelescópios e deve trazer avanços na compreensão dos buracos negros supermassivos. Estados Unidos. Universidade de Washington e Microsoft desenvolvem sistema para armazenar dados digitais em DNA. O objetivo é que, no futuro, o mesmo volume de informações que hoje cabe numa central do tamanho de um supermercado possa ser guardado em um aglomerado de moléculas do tamanho de um cubo de açúcar. Colômbia. Aumento de casos de malária está relacionado à atividade minerária, aponta estudo do Centro de Investigações Científicas Calcaseco. A cada 100 kg de ouro da produção nacional, o índice do parasita sobe em 0,54 casos por 1.000 habitantes. Isso porque a atividade provoca alterações no clima. México. Universidade de Colima constrói drone capaz de alcançar a altura de 4 mil metros e voar até 1 hora. Ele vai ser utilizado para monitorar a atividade vulcânica, fornecendo informações que possam orientar medidas de prevenção em relação a erupções e fluxo de lavas.
E toda quinta-feira você fica por dentro das atividades desenvolvidas nas escolas de educação básica de Minas.
Rola na escola.
Por desenvolver atividades voltadas à redução das desigualdades sociais e inclusão de crianças, jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, a Escola Estadual Antônio Correia e Silva, da comunidade remanescente Quilombo de Alegre, em Januária, norte de Minas, ganhou o segundo lugar em premiação do MEC. É o Prêmio Desenvolvimento Educacional Inclusivo. A instituição atende a comunidades rurais e criou uma sala específica para atender estudantes que têm algum tipo de deficiência, com recursos como livros em braille e computadores para deficientes visuais. O primeiro lugar foi de uma escola do Ceará. Também teve escola mineira se destacando no esporte. A equipe feminina de futsal da Escola Estadual Dulce Ferreira de Souza, no município de Passo, sul de Minas, conquistou o Campeonato Mundial Escola de Futsal, realizado na Croácia. O título veio com uma vitória sobre um time da França por 6-2. O campeonato reuniu estudantes de 16 a 18 anos de 22 países. E 120 cantineiras e cantineiros de escolas estaduais das 47 superintendências regionais de ensino passaram por uma capacitação de 3 dias. Como aproveitar melhor os alimentos, alimentação saudável, diminuição do desperdício e manipulação adequada de comida foram alguns dos temas trabalhados nesse treinamento. A formação foi ministrada por meio de um grupo de nutricionistas do programa Cozinha Brasil do Sistema Social da Indústria. E antes de encerrarmos a edição, vamos de serviço.
Agenda do Pesquisador.
Prêmio José Rei de Divulgação Científica e Tecnológica recebe inscrições somente até amanhã. Edição 36 vai premiar pesquisador ou escritor autor de iniciativas que contribuam para tornar a ciência, a tecnologia e a inovação conhecidas do grande público. Mais detalhes em www.cnpq.br. Abertas as inscrições para o concurso App Challenge. Seu app pode mudar o mundo. Desafio voltado para estudantes universitários que visam estimular o desenvolvimento de tecnologias com potencial de transformação social. Inscrições até a próxima terça, 19 de abril. Acesse o regulamento www.choiceforyou.com.br/appchallenge. www.soes4you.com.br/appchallenge. Vamos à última dica de hoje. O Prêmio de Pesquisa Básica Marcos Luiz dos Mares Guia está com inscrições abertas até 6 de maio. A iniciativa reconhece pesquisadores mineiros que tenham se distinguido na condução de estudos básicos com potencial para o desenvolvimento de soluções para problemas da humanidade. A novidade deste ano é a inclusão da categoria Jovem Pesquisador, que será concedida à profissão de até 40 anos de idade. Ao todo, a premiação vai distribuir R$18 mil. O regulamento está disponível em www.fapemig.br.
Agora 8h02, termina aqui esta edição do FMG Notícias. A apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação executiva da rádio FMG Educativa de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/fmgeducativa e twitter.com/FMG Educativa. Você fica agora com Saúde e Consciência. Daqui a pouquinho tem o início do Universo Literário. Mais notícias às 9 da manhã. Bom dia.
Você ouviu? O FMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.